melhor.
Este é um podcast M80.
O lado B das manhãs da M80. O que a Ana, o Paulo e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Senhores da Sonai, este espaço pode ser vosso, porque estamos a falar de troca de selos.
Estamos
do continente.
Eu sou o público-alvo deles.
Tá linda.
Quando é SMEG, meus amigos,
lembras-te do faqueiro?
O faqueiro.
O Paulo Fernandes prometeu-me o faqueiro, chegou a hora da verdade, tive que recorrer a outros métodos.
É verdade, desculpa.
Tu gamaste.
Não, mas mãe, mandamos que vai.
Mas nesta altura eu também olhei, portanto, estamos a falar de troca de selos dessa grande superfície.
Tu também me enviaste selos por causa da SMEG, do faqueiro.
Já não sei. Mas agora
não está... é só o faqueiro, ou das facas, eu tenho-as todas, e depois houve o faqueiro. Hã? E agora. Desta semana.
Eu já vi, são
e havia aquelas caixas que também tirava o ar, sim.
Portanto, também tive.
Eles agora estão com os tupperwares, estão com aquelas coisas
para
receber água.
Marmitas de água, não é? Mas de material de qualidade. Vai-se haver uma coisinha destas que custa 100 aéreos.
Pois é, que são caríssimas.
Essa garrafa custa 100 euros.
Na verdade, porque os materiais são XPTO, mas se é preciso uma caderneta de 25...
Ah, ok, jogava que estavas a dizer que se comprasse em loja, pois, sem ter...
Não, eu entreguei 25 selos.
Sim.
E paguei 3,99€.
Vocês costumam fazer muito essas coleções?
Eu sou o público-alvo.
Já fiz e abandonei.
Sabe, eu fazia muito quando de facto morava mais perto dessa grande superfície da qual estamos a falar,
Paulo,
agora. Mas a verdade é que agora, entre Lidl e Pingo Doce,
eu cheguei à conclusão que essa grande superfície eu era levada pelas coisas, comprava às vezes mais do que precisava. É um supermercado que eu acho que é caro. E portanto cheguei a uma conclusão, dizer, sim, que fiz, sim, contas, sim. E que pensei, se calhar não quero assim tanto facas grátis, porque na verdade são muito pouco grátis.
Pronto, eu tenho-vos a dizer que eu varro tudo, não é? Por exemplo, ao fim de semana o Pingo Doce faz uma coisa que eu gosto bastante, que é, gastas 50 ou 100 euros, eles, repara, que fazes compras de 100 euros, hoje em dia... Fui eu. Hoje em dia...
100 euros são 2 quilos de carne.
Exatamente. Dão-te 20 euros para tu ires lá depois... E mais 20 euros para descontar na BP.
Sim.
Eu que sou a tipa das promoções e do VA. Eu, se vivesse nos Estados Unidos, eu tinha catálogos com os cupons.
Aqueles cupons, sim.
Eu ia ser essa pessoa. Okay. Eu tenho as aplicações, eu vou ver onde é que a carne está mais barata.
Eu vou naquele misto de... papo as promoções daquilo que está mais perto de mim. Neste caso, agora é o Lidl e o Pingo Doce estão ali.
Eu tenho as aplicações todas.
Eu também, mas eu sou uma girly
Maria,
Lidl.
A Maria tem todas.
Todas.
És, gostas muito.
Sim, eu não estou sempre... Sim. O Lidl tem jogos para ganhar as mais vouchers, faço isso tudo. O Lidl leva-me na certa.
Houve uma altura que o Pingo Doce tinha assim um agitare.
Sim.
Tu agitavas aquilo...
Qual?
Ana Moreira fez gestos. Okay. E depois arrependeu-se desses mesmos gestos.
O que era do agitavas o Lidl?
Abrias a app e agitavas. E ganhavas um voucher.
A bolinha ia para...
Okay. Eu não sei porque eu não uso app. A quem usa lá em casa a app.
Pronto.
É a Maria.
E às vezes era tipo 20% ou 15% de desconto em fruta e legumes, que é o que eu mais compro.
Uhum. Portanto,
rendia bué. Se bem que, pronto, não é a coisa mais cara. Eu estou à espera disso em carne e peixe. Mas não vai acontecer, acho eu. Mas sou, tenho a do Aldi, gosto muito do Aldi.
Também
que é o mano do Lidl.
Exato.
O Aldi, eles chatearam-se, não é? A história não é essa?
Acho que não, acho que estás a confundir a Puma e a Adidas.
Não. Eles eram os mesmos do Lidl, separaram-se, ele criou, semelhante ao Lidl, o Aldi.
O Aldi que descobri é barato em todo o lado, porque eu entrei num Baldi. Entrei num Aldi no centro de Zurique, ou seja, dos sítios da Europa com o metro quadrado mais caro, e os preços do Aldi no centro de Zurique são iguais aos do Aldi do meu bairro.
Mas o que é que isso
tudo
te
incrível. Diz?
Diz
muita coisa, nenhuma delas boa. Sim,
posso desviar?
Claro, Mori.
Então, a propósito disto de supermercados, ontem tive que ir comprar perpétuas roxas, justamente para meter no meu copo novo.
Uhum.
E eu vi alguma concentração de pessoas à volta das máquinas Volta.
Ah, sim.
O que está a acontecer à volta do Volta.
Pois, eu já apanhei pessoas...
O senhor de uma caixa de... Precisamente, olha, do Lidl, já me falou do que é que está a acontecer à volta... Da volta.
Sim, ainda no outro dia fui ao Aldi.
Do circuito de dinheiro que está a começar.
Pareceu-me em situação de sem abrigo, não sei, não falei com ele. Comprei uns 3 sacos de lixo daqueles maiores para ir meter na máquina. Mas isso, eu lembro-me de há muitos anos, a primeira vez que eu fui de férias à Noruega, há, sei lá, 15 anos, a Noruega já tinha um sistema parecido com o do Volta, mas dava moedas diretamente, não dava vouchers. Já foi há uns anos.
Porque é assim, tu ficas com vouchers e podes gastar em comida, como é que é?
Tu vais à coisa que ele dá-te um voucher que tu podes gastar no supermercado onde deixaste as garrafas.
Certo.
Ou seja, se vais a um Pingo Doce e deixar as garrafas, aquele voucher não te vale no continente.
Vale um Pingo Doce.
Mas tu podes com os vouchers à caixa e pedir o dinheiro.
Ah, pois.
Porque, por exemplo, imagina, no outro dia comprei uma garrafa de água no Pingo Doce para o miúdo e ele bebeu-a logo. Eu nunca vou às compras ao Pingo Doce. Por isso eu fui lá, deixei no volta, fui à caixa e trouxe 10 cêntimos. Porque eu não ia ficar com um voucher de 10 cêntimos na carteira que não sei lá quando é que usava. Olha, ou não usava.
No outro dia estava no Lidl, precisamente, e o próprio caixa que lá estava a trabalhar estava a dizer que já começou, parece que, a haver uma economia paralela.
Sim, sim. Mas era o que eu ia dizer. Andou
atrás de turistas, lá em baixo, na Baixa. Sim. Andam atrás de turistas que bebem água a dar com pau e depois deitam fora as garrafas. Ou seja, pedem. As pessoas estão a importunar os turistas a pedir as garrafas, tipo terceiro mundo. Estão a revolver o lixo todo, portanto, para a saúde pública é um problema, porque eles vão buscar. Viram caixotes de lixo e também já há tipo máfias
há pessoas.
Aquele bairro é de não sei quem, ali só pode não sei quem.
Já fazem 30 e 40 euros por dia, e há aqui outra economia que é dos restaurantes.
Pois claro, porque os restaurantes agora também têm o volta.
Que é uma economia inacreditável, porque imagina o dia todo com latas e com garrafas, ao final do dia sacos diariamente em que vão lá buscar mais dinheiro.
E cobram-te os 10 cêntimos.
Mas tu, em teoria, tu podes levar contigo.
Sim, sim. Eu já perguntei num senhor. Fui a um restaurante chinês. Eu assisti. Foi quando eu me deparei com a possibilidade das coisas. Foi senhor perguntou: vai levar a garrafa? Se sim, como é que era? Agora o meu cérebro parou. Se sim, eu devolvo-lhe os 10 cêntimos.
Mas cheira-me que isto...
Da conta.
Que isto
eu devolvo-lhe 10 cêntimos se ficar cá, o valor.
Mas eu também percebo que isso para os restaurantes também foi de repente uma dor de cabeça de gestão de como é que isto é.
Cheira-me que
isto
é só o princípio daquilo que está a acontecer. Não parece que a ideia seja má.
Eu também acho que não.
Acho que a ideia até é capaz de ser boa. Se calhar precisa de levar aqui uma afinação.
Mas eu ia dizer, na Noruega isto existe. Na Noruega não, noutros sítios, mas a Noruega é o caso que eu conheço. Existe há muitos, muitos anos e continua a existir. Ainda agora, quando eu lá fui, também tive que deixar as garrafas ou não sei o quê. O que acontece na Noruega, também é uma sociedade mais rica que a nossa, convenhamos, é normal quando tu vais sair à noite ou quando vais a um festival ou quando vais a um sítio com muita gente, é normal deixares as garrafas todas, tipo, organizadas no lancil do passeio. Uhum. Ou seja, as pessoas de propósito não levam as garrafas porque sabem que pessoas que precisam do dinheiro vão com um saco lá buscá-las. Por isso, por exemplo, tu quando sais à noite, se consumires uma coisa que está numa dessas coisas, o que é tido lá como normal fazeres é, não é atirares para o meio de chão, mas é deixas num canto de pé porque alguém vai passar para recolher. Pois. Porque precisa daquele dinheiro.
Sim. Mas eu acho que, tal como a avaliação dos exames, isto foi tudo feito sem pensar primeiro naquilo que iria acontecer.
Não houve uma incubadora.
Porque isto está, nós estamos a chegar tarde a isto. Isto está a uma data de sítios. Ou seja, isto está a testar.
Em Lisboa, o Tio Moedas tem que resolver o problema do lixo, que é um problema do lixo.
É um problema do lixo. Os meus vizinhos também são altamente porcos. E olham que eu moro num bairro rico. Os meus vizinhos são porcos que doem.
Juntem isso a pessoas a revirarem o lixo. Percebes?
Sim.
Porque querem comer, não é?
Sim.
Eu vi numa reportagem que há um casal de idosos, ou seja, tornou-se um novo passatempo para idosos que não necessariamente passam dificuldades. Mas tipo, pronto, agora
não. Também não hão de viver à larga, mesmo não passam dificuldades.
De todo, Mas o senhor de um supermercado disse que eles sacavam aos 130 euros. Agora façam as contas, quantos sacos é que é preciso?
Eu ontem vi pessoas
com um aspecto assim carenciado, agarrados ali à máquina, sacos de lixo negro.
Não sei como, mas terá que se eventualmente afinar ainda melhor esta dinâmica de pôr as pessoas a andar aos caixotes, de por outro lado nós também continuarmos a desperdiçar.
Eu acho que isto da Noruega é o melhor, deixarem disponíveis à vista de todos, em vez de pôr num caixote, fica ali à vista.
Mas é assim, tu assim não recuperas o teu dinheiro. E a maior parte do Yotuga, que eu também percebo, quer recuperar o seu dinheiro.
Exato. Acho que isto ainda são só os primeiros passos.
O Lado B das Manhãs da M80 com Ana Moreira, Paulo Fernandes e Susana Romana. Disponível em todas as plataformas e em M80.pt.
Este é um podcast M80.